O livro de Daniel, número 53. Visões proféticas reveladas, compreendendo os últimos dias por meio da experiência de Daniel.
Todos os profetas falam mais dos últimos dias do que dos dias em que viveram.
Cada um dos profetas antigos falou menos para o seu próprio tempo do que para o nosso, de modo que suas profecias permanecem válidas para nós. Ora, todas estas coisas lhes aconteceram como exemplos, e foram escritas para nossa advertência, para quem já são chegados os fins dos séculos. 1 Coríntios 10:11. Não para si mesmos, mas para nós, ministraram as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que vos pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas nas quais os anjos desejam perscrutar. 1 Pedro 1:12. A Bíblia acumulou e reuniu seus tesouros para esta última geração. Todos os grandes acontecimentos e solenes transações da história do Antigo Testamento têm se repetido, e estão se repetindo, na Igreja nestes últimos dias. Mensagens Escolhidas, Livro 3, 338-339.
Daniel representa o povo de Deus, que, nos últimos dias, descobriu, por meio da palavra profética, que foi disperso. Quando despertarem para esse fato, tem de fazer a oração de Levítico 26, e também a oração para compreender o último segredo profético que é decelado pouco antes de a provação se encerrar, como representado pela oração de Daniel no capítulo 2. Se, quando entrarem na experiência de Daniel, o anjo Gabriel os tocará, informará e lhes falará, com o propósito de lhes dar habilidade e entendimento. Os sábios são aqueles que entendem o aumento do conhecimento quando um segredo profético é decelado.
E ele me instruiu, falou comigo e disse, ó Daniel, agora saí para te dar sabedoria e entendimento. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te mostrar, porque és muito amado, portanto, entende o assunto e considera a visão. Daniel 9:22-23.
A visão que Daniel é instruído a considerar é a visão Mare da aparição. Gabriel não havia concluído a tarefa que lhe fora atribuída no capítulo 8 quando lhe foi dito que fizesse Daniel compreender a visão Mare. No capítulo 9, ele voltou para concluir a interpretação. No capítulo 9, Daniel já não vive no período do reino da Babilônia, mas na história do Império Medo-Persa. Quando Gabriel instrui Daniel a entender o assunto e a considerar a visão, ele está identificando um processo de separação mental que ele quer que Daniel exerça. As palavras traduzidas como entender e considerar são a mesma palavra hebraica. A palavra é bin e significa separar mentalmente. A palavra hebraica traduzida como assunto é dabar e significa a palavra. Portanto, Gabriel está informando Daniel e aqueles que ele representa nos últimos dias a dividir corretamente a palavra da verdade.
Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. 2 Timóteo 2:15.
A palavra meter também é usada por Daniel no capítulo 10, versículo 1, onde é traduzida 3 vezes como fim.
No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma coisa a Daniel, cujo nome se chamava Beltesazar, e a coisa era verdadeira, mas o tempo determinado era longo, e ele compreendeu a coisa e teve entendimento da visão. Daniel 10:1.
No versículo, a palavra visão é a visão marem da aparência, e Daniel tinha entendimento tanto da coisa a assunto, como também da visão o marem. No versículo 23 do capítulo 9, Gabriel instruiu Daniel a dividir corretamente o assunto e a visão, e no versículo 1 do capítulo 10 ele tem entendimento tanto do assunto, a coisa, como da visão, o marem. Gabriel está informando a Daniel, no capítulo 9, que reconheça a distinção a dividir corretamente entre o assunto e a visão. A visão é a visão marem e o assunto, ou a coisa, é a visão chazon. No capítulo 8, ambas as visões são identificadas, e observa-se uma distinção, pois Daniel desejava compreender a visão chazon, mas Gabriel foi instruído a fazer com que Daniel compreendesse a visão marem. Ao começar seu trabalho de levar Daniel a compreender o assunto e a visão, ele informa a Daniel que tome nota de que se trata de duas visões distintas.
E ele me informou, falou comigo e disse, ó Daniel, agora saí para te dar sabedoria e entendimento. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e vim para te mostrar, pois és muito amado, portanto, entende a palavra e considera a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para pôr fim à transgressão, para pôr fim aos pecados, para fazer expiação pela iniquidade, para introduzir justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe, pois, e entende, e desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, a rua e o muro serão reedificados, ainda em tempos difíceis. E, depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não por si mesmo, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o fim será como uma inundação, e até ao fim da guerra estão determinadas desolações. Ele confirmará a aliança com muitos por uma semana e, no meio da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta e, por causa da disseminação das abominações, fará desolação, até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o desolado. Daniel 9, 22-27.
Gabriel desejava que Daniel reconhecesse que elementos tanto da visão Chazon quanto da visão Mare estariam representados na interpretação que ele forneceu a Daniel. A interpretação iria abordar ambas as visões, e cabia a Daniel distinguir corretamente a visão que tratava do pisoteamento do santuário e do exército, da visão que levou ao aparecimento de Cristo no lugar santíssimo em 22 de outubro de 1844. Gabriel identifica que, a partir do decreto de Artaxerxes em 457 a.C., haveria 490 anos que seriam cortados dos 2.300 anos da visão das tardes e manhãs, que era especialmente para os judeus. Nos versículos recém-citados, a palavra determinada é identificada 3 vezes, mas são 2 palavras hebraicas diferentes que são ambas traduzidas como determinada nos versículos. A primeira vez que determinada é identificada é no versículo 24, e essa palavra hebraica, shatak, significa cortar. Identifica que a Israel foi concedido um período probatório que começou com o 3º decreto de Artaxerxes e terminaria com o apedrejamento de Estevão, no ano 34 d.C. O período de 490 anos foi cortado e representava um período profético mais curto dentro da profecia mais longa de 2.300 anos. O número 490 é um símbolo de tempo probatório, como atestado por Jesus.
Então Pedro aproximou-se dele e disse: E Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, para que eu o perdoe? Até 7 vezes? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18 horas e 22.
Há um fim para o perdão, e esse fim é representado pelo número 490. Os 490 anos representam um período probatório para os judeus desde a sua libertação até que enchessem a taça do seu tempo probatório no apedrejamento de Estevão. Os 490 anos também estão ligados à maldição dos 7 tempos em Levítico 26. Há apenas 2 lugares na Bíblia que mencionam a terra desfrutando de seus sábados. O primeiro encontra-se em Levítico 26.
E, se, apesar de tudo isto, não me ouvirdes, mas andardes contrariamente a mim, então eu também andarei contrariamente a vós com furor, e eu, sim, eu vos castigarei 7 vezes pelos vossos pecados. E comereis a carne de vossos filhos, e comereis a carne de vossas filhas. E destruirei os vossos lugares altos, derrubarei as vossas imagens e lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos ídolos, e a minha alma vos abominará. E tornarei as vossas cidades em ruínas, e trarei os vossos santuários à desolação, e não cheirarei o aroma dos vossos suaves perfumes. E trarei a terra à desolação, e os vossos inimigos que nela habitarem se espantarão disso. E vos espalharei entre as nações, e desembainharei a espada após vós, e a vossa terra será desolada, e as vossas cidades, em ruínas. Então a terra gozará os seus sábados, enquanto estiver desolada e vós estiverdes na terra dos vossos inimigos, então a terra descansará e gozará os seus sábados. Durante todo o tempo em que jazer desolada, descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando nela habitáveis. Levítico 26 e 27, 35.
O castigo das 7 vezes, mencionado 4 vezes no capítulo 26, indica que, quando o povo de Deus for disperso, a terra então gozará os seus sábados. Daniel e os 3 valorosos tinham sido dispersos para a terra dos inimigos, em cumprimento da maldição de Moisés, e a dispersão de 70 anos foi uma lição ilustrativa simbólica da dispersão de 2.520 anos. Foi uma lição ilustrativa profética, semelhante aos 3 anos e meio de seca de Elias durante a perseguição de Jezabel. Aqueles 3 anos e meio representavam 3 anos e meio proféticos, que equivaleram a 1.260 anos de domínio papal desde o ano 538 até 1798. Os 70 anos eram um símbolo das 7 vezes, assim como os 3 anos e meio eram um símbolo do deserto de 1.260 anos. Os 70 anos do cativeiro de Daniel, identificados por Jeremias, representavam 490 anos.
E o Senhor, Deus de seus pais, enviou-lhes por meio de seus mensageiros, levantando-se cedo e enviando-os, porque teve compaixão do seu povo e da sua morada, mas zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras e maltrataram os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo, até que não houve remédio. Por isso trouxe contra eles o rei dos caldeus, que matou à espada os seus jovens na casa do seu santuário, e não teve compaixão do jovem nem da donzela, do velho nem do encurvado pela idade, a todos entregou nas mãos dele. E todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e de seus príncipes, tudo isto levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus, derrubaram o muro de Jerusalém, queimaram com fogo todos os seus palácios e destruíram todos os seus utensílios preciosos. E os que escaparam da espada levou-os para a Babilônia, onde foram servos dele e de seus filhos até o reinado do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra tivesse gozado os seus sábados, pois, enquanto esteve desolada, guardou o sábado, para cumprir 70 anos. Ora, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, falada pela boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que ele fez uma proclamação por todo o seu reino e também a pôs por escrito, dizendo: E assim diz Ciro, rei da Pérsia, todos os reinos da terra me deu o Senhor, Deus dos céus, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo? Seja o Senhor, seu Deus, com ele, e suba. 2 Crônicas 36 e 15 e 23.
As únicas duas referências na Bíblia em que a terra desfruta dos seus sábados estão relacionadas à dispersão do povo de Deus e aos 70 anos de cativeiro, que representaram um período de tempo que permitiria a terra desfrutar dos seus sábados. Isso equivalia à quantidade de sábados que os judeus não permitiram que a terra descansasse. O descanso da terra por 70 anos representou o total de anos em que a rebelião contra o mandamento de permitir que a terra descansasse havia sido praticada. Uma matemática simples mostra que, em 490 anos de rebelião, haveria um total de 70 anos em que a terra não havia descansado. 490 anos foram retirados dos 2.300 anos, como um período probatório para os judeus, e esse período de 490 anos tem uma ligação direta com a dispersão dos sete tempos de Levítico 26. A visão Chazon do pisoteamento e a visão Mare da aparição no fim de 2.300 anos são distintas entre si, mas têm uma ligação direta. Assim como no caso de Daniel, o povo de Deus deve distinguir corretamente as duas visões, reconhecendo ao mesmo tempo a conexão entre elas. Os 70 anos de cativeiro que levaram aos três decretos que permitiram aos judeus retornar e reconstruir Jerusalém representaram 490 anos de rebelião dos judeus contra a aliança de permitir que a terra descansasse. Quando o terceiro decreto assinalou a sua oportunidade de voltar e reconstruir, foi-lhes concedido um período probatório de 490 anos, pois foram postos à prova pelo mesmo período de tempo em que a sua desobediência levou à destruição de Jerusalém e à sua dispersão. Ao fim do segundo período de 490 anos, a sua desobediência traria mais uma vez a destruição de Jerusalém e a sua dispersão entre os gentios. A dispersão do cativeiro de 70 anos foi precedida por 490 anos de rebelião, e então aquele cativeiro de 70 anos foi seguido por outros 490 anos de rebelião. O primeiro período de 490 anos, que resultou nos 70 anos de descanso da terra, havia chegado ao seu término com a destruição de Jerusalém. Ao final do período de 490 anos que foi cortado dos 2.300 anos, Jerusalém foi mais uma vez destruída, pois Jesus sempre ilustra o fim de algo com o princípio de algo. O cativeiro de 70 anos de Israel literal na Babilônia literal foi um símbolo da dispersão dos sete tempos, e a irmã White identifica que os 70 anos de cativeiro de Israel literal na Babilônia literal foram um tipo dos 1260 anos de cativeiro de Israel espiritual na Babilônia espiritual.
A Igreja de Deus na Terra esteve tão verdadeiramente em cativeiro durante esse longo período de perseguição implacável quanto estiveram os filhos de Israel cativos na Babilônia durante o período do exílio. Profetas e Reis, 714.
Os 1260 anos, do ano 538 a 1798, foram um tipo dos sete tempos. No fim dos 70 anos, os judeus retornaram para restaurar e reconstruir Jerusalém. O retorno deles durante os três decretos marcou o início, a 457 a.C., dos 2.300 anos da visão Mare, que levou ao aparecimento de Cristo no lugar Santíssimo em 22 de outubro de 1844. Os três decretos marcaram o início do período profético, e foram necessários os três decretos para iniciar o período profético, embora eles tenham começado a retornar e reconstruir com o primeiro decreto de Ciro.
No sétimo capítulo de Esdras se encontra o decreto. Versículos 12 e 26. Em sua forma mais completa, ele foi expedido por Artaxerxes, rei da Pérsia, em 457 a.C. Mas em Esdras 6:14 se diz que a casa do Senhor em Jerusalém foi edificada segundo o mandado decreto, à margem de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Esses três reis, ao originarem, reafirmarem e completarem o decreto, levarão-no à perfeição exigida pela profecia para assinalar o início dos 2.300 anos. Tomando-se 457 a.C., o tempo em que o decreto foi completado, como a data do mandado, viu-se que toda a especificação da profecia concernente às 70 semanas se havia cumprido. O Grande Conflito, 326.
De 1798 a 1844, os três anjos do Apocalipse entraram na história profética, e assim como os três decretos marcaram o início da profecia de 2.300 anos, esses três anjos marcaram a conclusão da profecia. O período profético terminou com a chegada do terceiro anjo, assim como havia começado com a chegada do terceiro decreto, pois Jesus sempre identifica o fim de uma coisa com o início de uma coisa. Os judeus começaram a voltar sob o primeiro decreto, e, na história do segundo decreto, concluíram o templo. O terceiro anjo chegou em 22 de outubro de 1844, e, antes dessa data, os mileritas haviam concluído o templo espiritual, para cuja reconstrução haviam saído da Babilônia espiritual. Ele devia estar concluído, pois em 22 de outubro de 1844 o mensageiro da aliança viria repentinamente ao seu templo. Esse templo era o povo milerita, que entrou em aliança em 22 de outubro de 1844, e que Pedro identifica como um templo.
Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2:5.
O templo milerita foi construído de 1798 a 1844, o que totaliza 46 anos, ou, profeticamente, 3 dias, pois Cristo indicou que são necessários 3 dias para erguer um templo.
E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e os cambistas sentados. E, tendo feito um chicote de cordéis, expulsou a todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombas, tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. E seus discípulos lembraram-se de que estava escrito, o zelo da tua casa me consumiu. Então os judeus responderam e lhe disseram, que sinal nos mostras, já que fazes estas coisas? Jesus respondeu e lhes disse, destruam este templo, e em três dias eu o levantarei. Disseram então os judeus, este templo foi construído em 46 anos, e tu o levantarás em três dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. João 2:13-21.
A irmã White afirma que, quando o mensageiro da aliança veio subitamente ao seu templo, como apresentado no livro de Malaquias, a predição havia sido cumprida quando Cristo purificou o templo, como acabou de ser identificado na passagem de João.
Ao purificar o templo dos compradores e vendedores do mundo, Jesus anunciou sua missão de purificar o coração da contaminação do pecado, dos desejos terrenos, das cobiças egoístas, dos maus hábitos que corrompem a alma. Eis que eu envio o meu mensageiro, e ele preparará o caminho diante de mim, e o Senhor, a quem buscais, virá de repente ao seu templo, o mensageiro da aliança, em quem vos deleitais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Pois ele é como o fogo do refinador e como o sabão dos lavandeiros. Assentar-se-á como refinador e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e prata, para que ofereçam ao Senhor uma oferta em justiça. Malaquias 3:1-3. O desejado de todas as nações, 161.
O templo em João, capítulo 2, levou 46 anos para ser construído, e Jesus disse que ergueria o templo destruído em 3 dias. De 1798 até 1844 são 46 anos, e esse período identifica a chegada dos três anjos, a dias, de Apocalipse 14, que haviam sido tipificados pelos três decretos que deram início à profecia dos 2.300 anos. Os 46 anos constituem o período em que Cristo ergueu o templo milerita, pois, antes daquele tempo, o santuário espiritual e o Israel espiritual haviam sido pisoteados pela Babilônia espiritual. Quando Cristo purificou o templo na Páscoa, no início de seu ministério, ele estava cumprindo a profecia do mensageiro da aliança, que viria de repente ao seu templo, conforme está em Malaquias. Em 22 de outubro de 1844, Cristo veio de repente ao seu templo, e tinha levado 46 anos para erguer seu templo destruído.
A vinda de Cristo, nosso sumo sacerdote, ao lugar santíssimo, para a purificação do santuário, apresentada em Daniel 8 horas e 14. A vinda do Filho do Homem ao Ancião de Dias, conforme apresentada em Daniel 7 horas e 13. E a vinda do Senhor ao seu templo, predita por Malaquias, são descrições do mesmo acontecimento. E isto é também representado pela vinda do noivo às bodas, descrita por Cristo na parábola das 10 virgens, em Mateus 25. O Grande Conflito, 426.
A primeira indignação terminou em 1798, e o término da última indignação ocorreu em 1844. O início do período de 46 anos, no qual Cristo ergueu o templo milerita, ilustrou o fim, pois tanto o início quanto o fim foram marcados pela conclusão da indignação de Deus contra o seu povo, pois Jesus sempre identifica o fim de algo com o início de algo. Continuaremos nosso estudo da instrução de Gabriel a Daniel no próximo artigo.
O livro do Apocalipse deve ser aberto ao povo. Muitos foram ensinados de que se trata de um livro selado, mas ele está selado apenas para aqueles que rejeitam a verdade e a luz. As verdades que ele contém devem ser proclamadas, para que as pessoas tenham a oportunidade de se preparar para os eventos que em breve ocorrerão. A mensagem do terceiro anjo deve ser apresentada como a única esperança para a salvação de um mundo que perece. Os perigos dos últimos dias estão sobre nós, e em nossa obra devemos advertir o povo do perigo em que se encontra. Não deixemos de abordar as cenas solenes que a profecia revelou que em breve hão de ocorrer. Somos mensageiros de Deus, e não temos tempo a perder. Os que desejarem ser cooperadores de nosso Senhor Jesus Cristo demonstrarão profundo interesse nas verdades contidas neste livro. Com a pena e com a voz, esforçar-se-ão por tornar claras as coisas maravilhosas que Cristo veio do céu revelar. Sinais dos Tempos, 4 de julho de 1906.